Posimetria, penduricalhos, extraterrestres, goleiro Bruno, detergente recolhido, Ratinho Júnior, Ed Mota, menopausa, JK e Peaky Blinders.
Nossa, que miscelânea!
Versátil o link
do
MC de hoje.
Rapaz, isso aqui é um negócio, olha, olha só, viu? É brincadeira. É pra você ver como o link do MC, ele...
Eclético.
É, e é isso, tem várias coisas que ele também não falou, muitas, que é sempre aquelas alfinetadas entre nós, como, se, como é de praxe. A participação de você, nosso querido ouvinte, pelo 11972211001, que sempre é muito importante. Tem muita coisa pra falar, inclusive, viu, Tomás, a gente... É, a redação ficou um pouco empolvorosa porque saiu uma informação de que o helicóptero da dupla Henrique e Juliano teria caído em uma fazenda no Tocantins. Gente, não foi nada disso. O helicóptero é deles, mas fez um pouso de emergência. Então era o pai de um deles que estava ali pilotando a aeronave, tá tudo bem. Mas sabe como é, né? Essas notícias começam a correr e aí alguns jornais andam a manchete que é o helicóptero deles que tinha caído. Tá tudo certo. É. Então a gente já começa com uma boa notícia, pelo menos, né?
No caso, parece... essas notícias começam a voar, né, Mayara?
Mas é, deu tudo certo, não é mesmo? É, agora você pode brincar, porque tá tudo bem.
Exato, exato, claro.
Eu já percebi que hoje o Tomás tá bem estilo sexta-feira, gente.
Sextou.
É, ele tá engraçadinho, tá ácido, mais que o normal, na verdade.
Até o cabelo tá meio irreverente, meio bagunçado.
Nossa, se isso é cabelo bagunçado, meu filho, meu Deus.
Não.
É brincadeira. E olha quem tá chegando, quem sentando tá chegando na sua cadeira. Não colocou ainda o fone, mas ele chegou. Não, não tá ouvindo nada.
Minha vontade.
Oi, Alvariz, você tá bem?
Eu tô ótimo. Agora muito melhor, né?
Claro, esse é o nosso.
E vocês?
Momento.
E essa música? E essa música?
Cuca, não sei o que saiu da cabeça dele.
Coisas de Cláudio Cuca. Uma música de introdução, de apresentação para a sua chegada. Rodrigo,
não, eu conheço aquela música, eu só não tô me identificando, mas eu conheço, era uma música muito boa.
Uma clássica famosa, eu não vou saber aqui quem é o compositor.
Qual é, Cuca?
Mas tem cara de Beethoven,
é, Vivaldi, não,
tem?
Não é?
Ah, Beethoven, nona.
É.
Não, quinta.
Não, a nona não, a nona é a de Sociedade.
Quinta, essa é quinta, essa é quinta.
Né? A nona é minha preferida.
É a quinta.
Vamos pras manchetes?
Vamos,
gente?
Porque daqui a pouco alguém no meu ouvido vai falar assim, para de enrolação, por favor. Isso aqui é um jornal, me respeite. Bora lá então pra esse link TMC de sexta-feira, 8 de maio de 2026.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, promulga a lei da dosimetria após Luiz Inácio Lula da Silva não assinar o texto. Tá? Realmente o Lula está dando uma sumida. A nova regra abre caminho para redução de penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.
O Supremo Tribunal Federal reforça a proibição dos chamados penduricalhos no Judiciário, Ministério Público e Tribunais de Contas. Além disso, veta manobras para criar pagamentos extras acima do teto e determina que juízes, promotores e defensores recebam tudo em um único contra-cheque transparente.
E o governo Donald Trump divulga novos arquivos oficiais sobre OVNIs e possíveis fenômenos extraterrestres. Em um site criado pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos, foram postados relatórios do FBI, fotos e registros antigos da NASA que estavam sob sigilo.
E aí, depois a gente vai falar disso, né?
Muito. Inclusive, esse
vamos
é o tema.
Vamos entrar em detalhes.
É o tema da nossa enquete de hoje. Vamos lá, a gente quer saber. Você acredita em vida fora da Terra? Aí nós temos.
Não,
aqui.
Essa pergunta tá valendo, gente. Isso aí todo mundo acredita, não acredita, não?
Tem muita gente que não acredita. Até porque.
Eu achei que você fosse perguntar se os americanos viram.
Então, vamos lá. Olha as nossas opções. Sim, não. Prefiro não acreditar. Sim, inclusive já fui abduzido. Essa é boa, né?
Ah, eu conheço gente que já foi, tá?
Sério mesmo? Sério?
Eu não vou dizer o nome do psiquiatra dessas pessoas, mas já foram.
Entendi.
Já foram, não, é verdade, a pessoa dá até palestra.
Ó. Oh.
Eu vou descobrir quem é.
Eu tava falando
na
reunião de pauta que eu tinha, meu avô tinha um primo que contava os detalhes de quando ele teria sido abduzido, mas contava em detalhes a história, enfim, disse que foi muito bem tratado e tal.
Ah, é?
É.
Coisa boa. Olha, do jeito que a coisa tá feia aqui no, na Terra, eu gostaria que tivesse uns espécimes assim, heterossexuais fora aqui do planeta Terra. Acho que seria interessante.
Alô, alô, marciano. Né? Fantasia aqui sexual, quem fala é da Terra.
Eu tô falando de sexo aqui, tô falando de relacionamento. É só isso.
Você tá querendo sexo com ET, Mayara? Não tô entendendo. É isso?
Eu só falei que eu gostaria de espécimes héteros fora da Terra pra ter mais opção pra gente.
Não, não, não.
Só isso.
Então, você quer sexo com o ET, assume pelo menos isso.
O ET do Silver, que você achava bonitinho?
Não, esse não dá, não faz meu time.
Não, não, ela quer outro, ela quer ter mais um estilo do... Aqui quem fala é da Terra. Ela quer mais no estilo Blade Runner.
Pode ser também.
Replicante, é um replicante fortão que ela
isso,
quer.
Isso, isso. Também queria um pra abduzir o Tomás. Também seria interessante.
Obrigado.
Mas aí leva e não devolve, né?
Não devolve. Pode abduzir sem devolver. Exato. Mas é pra ele ter experiência. É só isso que eu quero, que ele tenha experiência.
Tô fora.
Vote agora no YouTube da TMC, arroba TMC News BR. Participe pelo chat da live ou mande sua mensagem no WhatsApp. 11972211001.
Agora são 3:07. O caso da suspensão de fabricação e o recolhimento de produtos da IP segue se desenrolando. Segundo a Anvisa, a ação foi motivada por um histórico de contaminação microbiológica registrado na empresa em novembro de 2025. O repórter Bernardo Silva está ao vivo com a gente e traz agora mais detalhes. Tudo bem, Bernardo?
Olá, Tomás, tudo bem? Olá, Mayara, olá, Alvarez. Vamos então continuar falando dessa situação que parou o país, porque muitas pessoas utilizam esse produto e aí tiveram esse susto. É hora de devolver um RICAL, aquele recolhimento de um lote. Bem, só lembrando, a Anvisa mandou realizar o RICAL desses lotes que termina com o numeral 1, que são provenientes da fábrica de Amparo no interior de São Paulo. E agora eles deram mais explicações do porquê desse recolhimento. Acontece que em novembro do ano passado, a própria fábrica de Amparo havia anunciado um recolhimento por ter identificado uma bactéria que é chamada de Pseudomonas aeruginosa. Ela causa aí problemas para quem tem já a imunidade baixa. E por conta disso, a Anvisa fez ali uma fiscalização e identificou procedimentos com os quais eles não estão de acordo nessa fabricação. A defesa da IP afirma que esse lote que agora a Anvisa está mandando recolher não tem nenhum problema e não oferece nenhum risco aí à população. Porém, fica esse embate entre a agência que faz a fiscalização e o regulamento contra a empresa que está se defendendo, falando que o lote não tem nenhum problema. E o consumidor no meio disso, o que fazer? Muitas pessoas que compraram ainda não sabem se vão ter que devolver, o que fazer com esse produto nesse momento. Por isso, a gente ajuda. Os especialistas estão falando que a principal recomendação nesse momento é que você guarde esse produto. Não utilize ele, não use ele aí no seu dia a dia e guarde ele até a própria IP estar informando se eles vão realizar um ponto de recolhimento, se eles vão estar recebendo o produto para que possam estornar o dinheiro para o consumidor. Lembrando que, de acordo com o nosso código aqui do Brasil, o consumidor tem direito ou a pegar outro produto que não esteja na linha de recall e mais em perfeito estado, ou então de receber a quantia que ele gastou aí comprando esse detergente. Porém, ainda não há um posicionamento oficial do que fazer. Então, o consumidor tem que guardar nesse momento esse produto do lote que termina com o número 1. Muita atenção, você que comprou seu detergente.
Não, eu achei engraçado.
Não faço a menor ideia de onde eu encontro o número do lote. Você sabe dizer isso?
Código de
barra. Tá na embalagem?
Código de barra?
Tá lá?
Tá na embalagem, é meio transparente ali junto com a validade, do lado da validade. É que eu não tenho.
Isso
aqui.
Mesmo.
É isso, né, Bernardo? Mas teve muita gente
exatamente,
que demorou pra achar e que pediu ajuda nos grupos de WhatsApp, Bernardo.
É importante. Nesse momento, pode pedir ajuda do vizinho, do pessoal da rua, todo mundo se juntando pra
Bernardo,
saber quem pegou o lote premiado, né?
Eu queria tirar uma dúvida com você. Você acha que há alguma possibilidade de essa contaminação microbiológica dos produtos da IP ter vindo de uma descida alienígena aqui na Terra?
Será que os ETs estão implantando coisas? É assim que começam os filmes de ficção científica.
Eu fico preocupado com isso, entende? Porque agora tem antivírus, tem essa coisa do IP. Eu tô achando que realmente a divulgação do Trump lá nos Estados Unidos só pode ser porque os ETs disseminaram uma contaminação biológica. Pode ser isso? Tem isso na consideração aí.
Eu acho que é assim que começam as teorias das conspirações, hein, Alvarez? Mas só para tranquilizar o nosso ouvinte, o nosso telespectador, ó, tudo são só suspeitas, esses micróbios, né, essas bactérias. A Anvisa, ela está fazendo algo de precaução, ela identificou procedimentos com o qual ela não concordava e aí está fazendo um recolhimento de precaução, mas ainda não encontraram nenhuma bactéria, nem da Terra, nem lá extraterrestre.
Agora, é interessante que esse lote aí do detergente IP parece aquela figurinha do zagueiro reserva da seleção da Arábia Saudita, que todo mundo tem 4, 5. Eu nunca vi nada igual. Todo mundo que eu conheço que tinha o detergente, que foi procurar em casa, o lote era esse mesmo. Uma coisa inacreditável.
Todo mundo tinha. Eu não vi, eu não uso a marca, né? Não tinha na
Pessoal,
minha casa.
Pessoal, vocês não estão entendendo. Os ETs implantaram todos do mesmo lote, por isso todo mundo tem o mesmo, é claro que é isso.
Claro, só pode
ser. O que acontece muito também, Tomás, é que como a fábrica de Amparo, ela é ali do interior de São Paulo e acaba sendo uma grande distribuidora, esse lote principal que vem para a capital é comprado por muitos supermercados, então às vezes o seu vizinho comprou em um supermercado, mas esse desse bairro compra da mesma distribuidora que outros. Sim. E por isso eles acabam pegando esse lote, e aí vai parar em muitas casas. Eu fiz a vistoria lá no meu apartamento também, para ver se eu não tinha pegado nenhum desse produto, ainda bem que não, mas muitas pessoas estão relatando nas redes sociais que acertaram em cheio o lote com o final numeral 1.
Presente. Eu tô nessa daí.
Nessas horas eu não gostaria de ser o comitê gestor de crise da marca. Porque não é muito fácil quando acontece esse tipo de coisa, né? Devem estar trabalhando bastante por lá.
Fica o embate, né, Mayara? A marca falando que esse lote não tem nenhum problema, a Anvisa falando que identificou possíveis riscos, querendo ou não, eles precisam agir, porque é a agência reguladora, é ela que bate o martelo final sobre os produtos que vão para consumo, e a marca tem que se adaptar, tem que fazer algo. Tomás aí, por exemplo, está com o detergente dele, guarda o seu produto, Tomás, espera a marca dar o início aí já do ponto de recolhimento e não perde, não.
Perfeito.
Muito bem.
Muito bem, Bernardo, muito obrigado pelas suas informações. Agora 3:13, Mayara.
Após 2 meses foragido, o goleiro Bruno finalmente está atrás das grades. Ele era procurado desde que o mandado de prisão foi expedido e ele não se apresentou. Mais informações sobre o caso ao vivo agora com a repórter Beatriz Trindade. Fala, Beatriz. Vamos voltar que o microfone da Beatriz não está funcionando. Agora sim.
Agora sim.
É isso. Depois de 2 meses foragido da justiça, o goleiro Bruno foi preso hoje pela Polícia Militar em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. Ele que foi condenado, a gente lembra, pelo homicídio da modelo Elisa Samúdio, o ex-jogador do Flamengo. Ele estava considerado foragido nesses 2 meses e a prisão foi realizada ontem, durante uma ação que contou, inclusive, com a participação da Polícia Militar de Minas Gerais. De acordo com a corporação, Bruno foi encontrado em casa e ele não demonstrou ali resistência na hora de realizar essa prisão. No entanto, os agentes precisaram aguardar 2 horas do lado de fora da residência, isso porque a esposa do goleiro não teria autorizado a entrada dos policiais na residência. Contra o goleiro, então, foi cumprido um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais pelo descumprimento das regras da liberdade condicional. Em março, o Ministério Público do Rio pediu à justiça que Bruno voltasse ao regime fechado por uma série de descumprimentos ali por parte do ex-jogador. A gente conversou com o advogado criminalista e professor de Direito Penal e Direito Processual Penal, Ricardo Martins, que explicou como fica agora a situação do ex-goleiro.
Destaco a seguinte situação. O goleiro Bruno, ele não estava com a sua liberdade plena. O goleiro Bruno, ele havia saído em livramento condicional, que é um benefício concedido na fase de execução da pena para aquelas pessoas que cumprem determinados requisitos previstos em lei. Essas pessoas, elas acabam tendo a sua liberdade antecipada durante o cumprimento da pena. Mas essas pessoas, elas permanecem em liberdade mediante determinadas condições. Uma delas é não sair da comarca sem a expressa autorização do juiz. E no caso em questão, no dia 15 de fevereiro, logo após o goleiro Bruno conseguir o seu livramento condicional, parece que ele saiu da comarca, foi pro Acre, sem a autorização do juiz da Vara de Execução Penal. O que aconteceu? Ele acabou tendo seu benefício revogado com a expedição do mandado de prisão. A partir daí, ele passou a ser considerado foragido. Ficou foragido durante um certo período, e ele acabou sendo recapturado, e agora ele volta para o estabelecimento prisional, o que provavelmente ele vai ter uma regressão de regime prisional, perde esse benefício, e ele vai arcar com as consequências em decorrência disso, né?
A gente lembra que o ex-goleiro Bruno foi preso em 2010 e condenado em 2013 pela morte da ex-namorada Elisa Samúdio. Ele ficou preso em regime fechado de 2010 até 2019, quando progrediu para o regime semiaberto.
Ainda bem, vai voltar a ser preso. De onde não deveria ter saído, vai voltar para a cadeia. Regime fechado, nada mais de ficar jogando bola, virar ídolo de torcida. Tá ali onde merece, tomara que fique muito tempo também.
Perfeito, Mayara, é isso aí. 3:16, obrigado, Beatriz. Bloquinho da Rádio Uber, nosso primeiro bloco da Uber, já voltamos.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Agora um recado importante para você que está sempre na correria, fazendo a cidade se mobilizar. O Movimento Nacional pela Vacinação chegou com tudo e agora é hora de se proteger contra a gripe. Se você é idoso, gestante ou faz parte dos grupos prioritários, dá uma passada na unidade básica de saúde mais próxima com sua caderneta de vacinação ou um documento com foto. Vacinar é rápido, de graça e ajuda a evitar aquele sufoco de pegar gripe forte que acaba causando problemas ainda maiores. Para saber direitinho quem tem direito à vacina, é só acessar gov.br/vacinação. Vacina no braço, saúde garantida. Se cuida, parceiro!
Rádio Uber TMC. Siga tranquilo.
Só dá pra jogar e seguir tranquilo quando a gente sabe que a defesa tá em dia. Na Uber, a proteção começa quando o áudio entra em campo. No futebol, a comunicação entre juiz e a equipe é muito importante. Na Uber, não é diferente. Com o áudio, você tem mais segurança durante a viagem. Tanto você quanto o usuário tem esse recurso disponível no app. Ele pode ser usado tanto para gravar a viagem, quanto para enviar uma mensagem de voz no chat. Sentiu que alguma coisa não vai bem e quer registrar a conversa da viagem? Ative a gravação de áudio direto no seu aplicativo. Essa ferramenta facilita no dia a dia. Precisa avisar o passageiro onde você está e não pode tirar a mão do volante? Mande um áudio curto pelo chat do app. É prático, fácil e mantém seus olhos sempre na pista. Com o áudio, a segurança é titular. O áudio, move o mundo com mais segurança.
Nossa parceria dá de goleada. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Ei, motorista parceiro e motorista parceira, já pensou em ser a inspiração para uma música de pagode? No novo quadro Histórias Musicais, a sua trajetória como parceiro e parceira da Uber vai ser cantada num pagodinho de respeito. A Uber sabe as poucas e boas que você passa enquanto roda pela cidade todo dia. E agora, a banda de motoristas parceiros da Uber, Grupo de Pagode 5 Estrelas, vai contar e cantar a sua história. Manda no WhatsApp da Rádio Uber, 11 95321 0083, aquele relato que você viveu como motorista e que vale a pena virar música. Ah, e depois sintoniza a Rádio Uber na TMC de segunda a sexta entre 3 e 4 da tarde para escutar, hein? Histórias Musicais, o quadro da Rádio Uber que faz sua vida virar música.
Eu sei que você já se perguntou, para onde vai o valor das corridas? Ah, a maior parte, claro, vai sempre para você, motorista parceiro. E o resto cobre os custos, como pedágios, taxas, tributos, necessários até por lei. E só o que sobra depois disso vai para Uber. E agora dá para ver tudinho no app. É só acessar a página de ganhos e clicar em Confira detalhes das tarifas abaixo do gráfico. Tá aí, transparência de verdade, hein? Bora conferir?
TMC. Quem escuta, sabe.
E agora é hora de cada cidade da Rede TMC se separar para trazer as notícias locais.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. A nova pavimentação de concreto entre Mandirituba e São José dos Pinhais vai movimentar a economia da região.
E o trânsito vai fluir melhor com as novas canaletas de ônibus até Colombo e Fazenda Rio Grande.
Na saúde, são 4 novos hospitais: São José dos Pinhais, Colombo, Pinhais e Rio Branco do Sul.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Quer surpreender uma mãe especial? O Grupo Servopa preparou uma ação de mecânica básica para as mamães, com explicações simples e práticas, para ajudar no dia a dia. Sábado, 9 de maio, às 9 da manhã, na Servopa Volkswagen da Mário Torinho. Venha participar. Servolks é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe.
TMC. Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai Creta Comfort 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$ 129.990, com seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, conforto e toda a segurança de um Hyundai. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
MCA apresenta Man Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Network, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man Network, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Seguimos juntos em 100.3. Muito boa tarde, eu sou Felipe Armata, te faço companhia nessa tarde de sexta-feira, dia 8 de maio de 2026. E claro, choveu, fez frio, isso vira assunto em Curitiba. A gente começa com a previsão do tempo. Temperatura nesse momento na marca dos 17 graus, até não está tão frio em Curitiba, mas a chuva acaba deixando um pouco a sensação térmica um pouco menor, apesar que a sensação térmica é de 16 graus nesse momento. A máxima prevista para hoje pelo CIMEPAR é de 22 graus e há previsão de chuva também para o sábado e para o domingo. Para entender um pouco isso, é uma nova frente fria que avança sobre o Paraná nessa sexta-feira e traz essa instabilidade para todas as regiões do estado. Em Curitiba, as temperaturas devem despencar mais ainda nas próximas horas, com previsão de pancada de chuva e trovoada. Como a gente falou, o estado está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para ventos fortes e chuvas de até 50 milímetros. O destaque é a queda das máximas, que devem ficar abaixo dos 20 graus no oeste e no sudoeste para a semana que vem. Olha só, o CIMEPAR prevê mínimas abaixo dos 5 graus em Curitiba. Transamérica, TMC. Nos outros destaques do dia, o ginecologista de 81 anos, preso em Teixeira Soares por suspeita de abuso sexual, foi solto pela justiça. A decisão revogou a prisão preventiva do médico devido à idade avançada do acusado, conforme critérios legais. O crime teria ocorrido em 2011, durante um trabalho de parto, e foi denunciado recentemente pela paciente. A Prefeitura de Curitiba realizou 78 internações involuntárias de pessoas em situação de rua nos últimos 4 meses. A medida começou a ser aplicada em janeiro desse ano sob avaliação médica para pessoas consideradas incapazes de cuidar de si mesmas. Segundo o prefeito Eduardo Pimentel, o objetivo é oferecer tratamento em clínicas e comunidades terapêuticas especializadas. O ritmo de internações desde o início do ano é de quase uma pessoa por dia.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo.
Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
TMC. Quem escuta, sabe.
Os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, publicaram decisões nesta sexta-feira para reforçar a decisão sobre penduricalhos. Medidas com o objetivo de driblar a decisão da corte serão proibidas. Vamos entender melhor isso com o repórter Murilo Hernandes. Fala, Murilo.
Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, viu? Esse veto aí, no caso dos ministros, eles decidiram fechar essas brechas que eram usadas para aumentar essas remunerações de forma indireta, pessoal. No caso, como criações de gratificações, mudanças de cargos e as requalificações aí funcionais. O Supremo Tribunal também determinou mais transparência nos pagamentos e para que unificassem todas essas regras em todo o país, evitando diferentes vantagens entre os bancos. Os chamados penduricalhos, que inclui auxílios, bônus e benefícios adicionais que, somados ao salário, eles fazem alguns servidores ultrapassarem o teto, né? O valor que é equivalente aí ao salário dos ministros da Suprema Corte, que dá cerca de R$46 mil. Essa decisão, ela faz parte de um movimento do Supremo para reforçar o combate aos supersalários no serviço público e aumentar o controle sobre os pagamentos considerados fora do padrão estabelecido pela Constituição. Eu volto com vocês.
Obrigado, Murilo. O STF tá firme nessa, né, Alvarez? Ainda bem, na minha avaliação.
Ainda bem, né? A gente teve notícia ontem de que 8 estados estavam tomando medidas para ampliar esses penduricalhos, né? Para aumentar absurdamente os ganhos, tanto de juízes como de procuradores, tá? Porque aí tem envolvido tribunais de justiça e Ministério Público. Aí eu tava anotando aqui, né? Tentando entender o que que são esses penduricalhos, né? Tem coisas tipo acúmulo de atribuições. Então, a pessoa trabalhou um pouco mais, ela tem que ganhar muito mais. Então, assim, tipo aquilo, você está fazendo 2 atribuições aqui, você é apresentador e editor, então, ó, tem que ganhar mais, vai aumentar seu salário. Aquilo que a gente já falou aqui, né? Atuação em locais difíceis ou de difícil acesso. Tem proteção à primeira infância e à maternidade. Ora, isso não está previsto no salário. São coisas assim que vão sendo agregadas, que no final das contas se tornam o que eles chamam de verbas de natureza indenizatória, ou seja, sou indenizado por trabalhar, estou trabalhando demais, preciso ganhar muito mais, inclusive acima do teto constitucional.
É uma vergonha, isso aí para mim é um tapa na cara da sociedade, especialmente num meio em que você tem pessoas trabalhando para que a justiça seja feita no país. Eu acho um tapa na cara da sociedade. Que bom que o Supremo segue firme nessa onda de vetar qualquer possibilidade de penduricalho. Bom, são 3 horas e 30 30 minutos, horário de Brasília.
Eleições 2026 na TMC.
E o grupo político do governador paranaense Ratinho Júnior deve lançar uma chapa formada quase toda por nomes do próprio PSD nas eleições deste ano. A definição ganha força depois que o principal aliado do governador confirmou que disputará uma vaga no Senado. Quem traz os bastidores e todos os detalhes dessa apuração é o nosso Brian Valêncio.
Essa é uma informação exclusiva aqui da TMC. A gente está contando em primeira mão. O ex-secretário das cidades, principal nome do governo Ratinho Júnior, está confirmado como pré-candidato ao Senado. Havia muita disputa aí para essa chapa majoritária. Guto Silva queria mesmo ser governador, disputava ali na linha de chegada com Rafael Greca e Alexandre Cury, o ex-prefeito de Curitiba e o presidente da Assembleia, respectivamente, mas nenhum dos três foi escolhido. Quem ficou com a missão de defender as bandeiras de Ratinho Júnior foi o ex-secretário de Infraestrutura, Sandro Alex. E aí, quando Guto foi preterido, ele se afastou da vida pública, ficou aí um tempo dedicado aos estudos, ele que inclusive vai apresentar um doutorado agora na Argentina. E aí Guto teve uma conversa no último final de semana com Ratinho Júnior, afinaram ali as pontas e a gente pode cravar aqui na TMC. Guto Silva é pré-candidato ao Senado. Então a chapa ficou assim: Sandro Alex, candidato ao governo; Alexandre Cury, presidente da Assembleia, candidato à primeira vaga de senador; e Guto Silva, ex-secretário das cidades, pré-candidato à segunda vaga de senador. E aí a vice na chapa de Sandro Alex, vice-governador, estaria mais próximo de Cristina Grêmio, jornalista, ela que tem muito voto em Curitiba, ficou em segundo lugar na disputa à prefeitura da capital em 2024. Essa sinalização de Guto Silva ainda não foi divulgada nem pelo governador, nem por Guto Silva, mas eu já posso adiantar aqui. O primeiro movimento de pré-campanha ao Senado vem na semana que vem, quando Guto Silva vai para Expo Ingá, uma das maiores feiras agrícolas do nosso país, que acontece na terceira maior cidade aqui do estado, Maringá. Guto Silva vai ser anunciado lá como pré-candidato ao Senado, na chapa liderada por Ratinho Júnior.
Valêncio, o Brasil vai começar a conhecer o Guto Silva agora, né? Não é um nome de alcance nacional. Mas eu queria saber de você o seguinte: e o Ratinho Júnior, já confirmou qual vai ser a estratégia dele nessas eleições?
Ratinho Júnior vem com uma chapa pura para essas eleições. O foco dele era disputar a presidência e o Guto seria o candidato ao governo. Guto era o cara que tinha as mãos no cofre do estado.
Na Secretaria de Cidades. Confirmou a candidatura à presidência? Está confirmada essa candidatura?
Não. Ratinho iria disputar a presidência, ele já não pode mais, porque ele não desvinculou do cargo de governador, então ele não pode mais ser presidente. O plano dele era disputar a presidência e colocar o Guto como seu candidato ao governo. Mas aí vem o Sérgio Moro e varre toda essa estratégia do cenário. Sérgio Moro se aliou a Flávio Bolsonaro, o PL era um aliado forte do Ratinho Júnior, mas Sérgio Moro mudou de partido, entrou no PL e tá surgindo aí na última pesquisa Veritá, que saiu essa semana, com 58% no primeiro turno. Então, para que isso não aconteça, Ratinho saiu do cenário nacional, tá de cabeça aqui, tá com foco total na disputa local, e aí ele já anunciou, então, que vem com uma chapa pura, quase que completa, do PSD para essa disputa. O objetivo do Ratinho, ele que é um governador com mais de 80% de aprovação popular, é garantir um segundo turno e fazer o seu candidato eventualmente ser o sucessor. E claro, seria muito satisfatório para ele se conseguisse levar as duas vagas.
Mas para que cargo também ele vai, Valêncio?
Não vai para cargo nenhum, nem pode.
Nenhum mesmo, então. Fica fora.
Se ele fosse disputar ou presidência ou Senado, ele já precisaria ter se desincompatibilizado do cargo de governador. Como ele está num cargo executivo, né, e ele está no segundo mandato, ele não pode concorrer a nada em outubro. Se fosse para concorrer, já devia ter saído. Ele disse que vai para iniciativa privada. Vai trabalhar com o pai, né? O pai dele é dono de emissoras de televisão. Ele deve, inclusive, assumir a gerência da Rede Massa, que é afiliada do SBT no Paraná.
É coisa de louco. Muito bem, tá bom, Valêncio. Muito obrigado pelas suas informações. Apuração super importante aí do nosso repórter Brian Valêncio em Curitiba, o Capitão Curitiba.
Ah, já ia falar, tinha esquecido
disso. Capitão Curitiba, que é só apertar o botão e ele entra.
isso.
Ai, ai, ai.
Eu gostei desse slogan. É. Capitão Curitiba, aperta o botão e entra.
A Thales adorou esse slogan.
A redação inteira, você precisa ver ali a quinta série aqui. É uma
Ele coisa... tem poderes mágicos pra entrar no link TMC sem pedir licença.
Muito bem.
Tá invadindo tudo.
Quero dizer para os amigos do Brasil que na Cidade Modelo, o Brian Valêncio continuará em destaque. Vem aí o noticiário local, os repórteres da sua cidade com as principais informações. Ah, tem
Você tá atropelando o carro da Uber, rapaz.
Desculpe. Peço desculpas pelo momento, Maiara. Vem agora Bloco Uber e na sequência, aí sim, o Brian Valêncio
vai tentar enrolar. Isso é bullying, eu vou denunciar, hein? Isso é bullying. Vou denunciar.
Obrigada, Valêncio.
Uber responde.
Vamos de Uber Responde, o quadro onde os parceiros e parceiras da Uber participam enviando suas dúvidas. A pergunta agora é uma que sempre aparece por aqui, mas que os parceiros ainda têm dúvidas sobre isso. Quem mandou foi o Victor de São Paulo. Abre aspas. Me cadastrei para começar a dirigir com a Uber, mas o suporte não me enviou o curso Condu App. O que eu faço? Fecha aspas. O Gabriel, do time da Uber, respondeu.
Olá, Vitor, tudo bem? Então, apenas os motoristas parceiros da cidade de São Paulo que tiverem criado sua conta com a Uber enviando sua documentação básica, CNH, e tiverem sido aprovados para dirigir, terão acesso ao curso. O acesso para o curso será enviado através do e-mail cadastrado com a Uber em até 2 dias úteis após a sua aprovação para dirigir. Lembre-se de verificar o lixo eletrônico, o spam do seu e-mail e as notificações do seu aplicativo. Procure por Uber ou Condu App no seu provedor de e-mail.
Esse foi o Uber Responde aqui na Rádio Uber TMC. Participe você também pelo 11 95321 0083 e mande sua pergunta.
Universo Uber.
Agora no quadro Universo Uber, o assunto de novo tem a ver com golpes e dessa vez com airbags.
Oi, minha amiga parceira da Uber. Oi, meu amigo parceiro da Uber. Eu sou o Edson Ragazzi, jornalista automotivo. Você que pretende comprar um carro seminovo ou usado, fique atento, porque tem um novo golpe para enganar o comprador. Ele é chamado de golpe do airbag. Quando um automóvel sofre uma colisão forte, as bolsas de proteção são acionadas. O procedimento correto, depois de realizar o reparo na carroceria, é o de substituir o sistema de airbag por novo, pois o equipamento, que custa caro, não oferece condições de reparo. No painel, existe uma luz de advertência que informa quando o equipamento de segurança está inativo. Mas esta luz pode ser apagada do painel, mesmo sem o devido conserto. E aí que está o golpe. Depois de sofrer o acidente, o proprietário do veículo faz os reparos na lataria, não substitui os airbags, mas manda apagar o aviso. E quem compra pensa que o carro está em ordem. Só vai descobrir a falta do equipamento se sofrer um acidente. E aí, as consequências são graves. Podem até levar à morte dos ocupantes. Para se prevenir do golpe do airbag, não tem outra solução. O interessado em comprar o veículo precisa abrir os recipientes que acomodam as bolsas e verificar se estão lá. É um processo difícil para quem não tem conhecimento técnico. O melhor, antes de realizar o negócio, é levar o carro até um mecânico de confiança e pedir para ele fazer uma checagem geral. Esse profissional deve ter o equipamento diagnóstico que faz a leitura completa do sistema eletrônico. E se a luz de aviso do airbag estiver desligada, o scanner vai mostrar. Por isso, fique atenta, fique atento. Não caia no golpe do airbag. É isso. Até a próxima aqui na Rádio Uber, com mais dicas especialmente para você, parceira e parceiro da Uber.
Fraude nos airbags é demais, né? Esse é o Universo Uber, da Rádio Uber, com Edson Ragazzi.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
A Agora sim, cada cidade da rede TMC se separa para trazer a sua informação local.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta.
O Paraná avança com a duplicação da rodovia dos minérios,
além da construção da trincheira do Jardim Botânico e mais duas novas na linha verde.
E a mobilidade urbana ganha um novo patamar com o trinário da Marechal Floriano Peixoto.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
No mês das mães, jogada certeira é presentear quem sempre esteve presente com as ofertas multiloja.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Esporte TMC. Domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. TMC.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas 87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo. Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Teu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde, você pode confiar.
E para não errar o destino, anota aí o endereço: Linha Verde Sul, bairro Fani.
MCA apresenta Man Network. I can get you sleep. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Network, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man at Work. Ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Seguimos juntos em 100.3 Transamérica, agora TMC, agora 3 horas e 44 minutos. As obras da terceira pista do aeroporto Afonso Pena ainda não começaram e dependem de licenciamento ambiental do Instituto Água e Terra. O prazo inicial de entrega para dezembro de 2026 já entra em risco devido à demora na emissão das licenças necessárias. O licenciamento é fundamental para autorizar o início efetivo dos trabalhos e a execução dos projetos ambientais já aprovados. Segundo o IAT, o órgão pode levar até um ano para emitir a autorização, dependendo da complexidade de cada processo. A nova pista é uma promessa para ampliar a capacidade operacional do Terminal Paranaense.
A concessionária Motiva Aeroportos informou que segue trabalhando na obtenção das licenças municipais e fundiárias para essa obra. Além das questões ambientais, o projeto depende da regularização de áreas privatizadas, privadas, reestruturação viária no entorno do terminal. A nova pista terá 3 mil metros de extensão, sendo a maior do Paraná, e permitindo a operação de aviões de grande porte. Atualmente, o projeto conta apenas com a licença prévia, que atesta a viabilidade ambiental, mas não libera as máquinas. A empresa ainda não pode estimar uma nova data de entrega enquanto o licenciamento não for concluído. E o Porto de Paranaguá registrou a maior movimentação de veículos da sua história. Esses são dados agora da primeira semana de maio. Foram desembarcados 5.101 carros elétricos vindos da China de uma única vez em uma operação de 24 horas. A gente acompanhou essa operação, inclusive você encontra no nosso Instagram, o @TMCParaná. O trabalho envolveu cerca de 350 profissionais divididos em turnos para garantir agilidade no esvaziamento do navio. Somente no primeiro trimestre, o Porto teve um aumento de 100% na movimentação de veículos em relação ao ano passado. O terminal paranaense se consolida como referência nacional devido à estrutura dedicada e à segurança nas operações. Na área da saúde, estão abertas em Curitiba 80 vagas gratuitas para o tratamento de adolescentes com obesidade e diabetes atendidos pelo SUS. O projeto Saúde em Foco oferece acompanhamento multidisciplinar para jovens entre 14 e 18 anos de toda a região metropolitana. O objetivo do Instituto da Pessoa com Diabetes é educar os jovens a barrar o avanço de doenças crônicas na vida adulta. As inscrições devem ser feitas diretamente com o Instituto por meio de formulários online ou por aplicativo, de mensagem. A iniciativa busca enfrentar um dos maiores desafios ligados à área da saúde, que é justamente o sobrepeso na adolescência. Agora são 3h47 e a gente volta com o Link TMC.
Aqui eu vou colocar prefiro não acreditar. Por enquanto, ó, 69% dos nossos ouvintes, espectadores, acreditam nos extraterrestres, em vida fora da Terra. 21% não acreditam, 6% dizem que preferem não acreditar e 3% sim, inclusive já fui abduzido.
Ah, tem 3%
tierra,
ali.
Tierra haciendo contacto, tierra haciendo contacto.
Tan, 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 tan.
Hay alguien ahí en la Tierra?
João Bispo, que existe vida em outros planetas, para mim é óbvio. Seria egoísmo do ser humano, num universo tão grande, falar que só tem vida por aqui. Gabriel Q4R9M, parece nome de robô de Star Wars, está com a gente também. JT Rex, PEC da dosimetria. Não, tá ironizando aqui a dosimetria, nem vou fazer essa brincadeira.
Deixa quieto.
Tá falando do goleiro Bruno aqui, não brinca com isso não. E o Henry, não entendi, aluno não pode fazer greve? Na minha avaliação, depende da greve, mas a gente pode voltar a esse assunto também, até porque a Mayara tem uma opinião um pouco diferente da minha. Mas temos entrevistado um assunto muito sério. Estamos no mês de maio, é isso, Mayara? Claro que
maio
a gente está no mês de maio, mas é o Maio Laranja, é isso?
Que é a Campanha Nacional de Conscientização e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Brasil. E a gente não tem nada para comemorar, né, Tomás?
Nada, nada. A gente teve recentemente o caso das duas crianças vítimas de estupro coletivo em São Paulo. Esse caso ganha novos detalhes com relatos de ameaças às famílias para que o crime não fosse denunciado. E a gente recebe agora no Link TMC o advogado, integrante da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB, Dr. Ariel de Castro Neves, para discutir a responsabilização e a proteção das vítimas, um caso que chocou a todos nós. Dr. Ariel, muito obrigado pela presença. A pergunta que, claro, todo mundo faz imediatamente quando sabe que o responsável pelo crime ou alguns dos responsáveis eram menores. Como é feita a responsabilização nesse caso, quando quem comete o estupro é menor de idade?
Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Mayara. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer participar aqui do programa da TMC, do Link TMC. De fato, esse é um caso gravíssimo, esse é um caso que chocou toda a sociedade brasileira, assim como o estupro coletivo de Copacabana no início do ano. Então, nós temos aí as responsabilizações, né? No caso do adulto, os crimes que ele cometeu, ele está sendo acusado, de estupro de vulnerável, através de um estupro coletivo. Então, as penas aí ultrapassam os 10 anos, podem chegar a 18 anos, pelo próprio estupro. Juntamente disso, a divulgação das imagens também é crime. Hoje, atualmente, as penas vão de 4 a 10 anos. Mas a corrupção de menores, por ele ter aí utilizado os adolescentes também nessa prática de crime. E os adolescentes, que são 4, que já estão na Fundação Casa, eles são processados na Vara da Infância e Juventude, chama processo de apuração do ato infracional. Esse processo, quando eles já estão internados provisoriamente, ele dura 45 dias e certamente eles receberão como punição uma internação, que é a privação de liberdade na Fundação Casa. Pela lei atualmente, ela dura até 3 anos de idade, mas pode acontecer, e a legislação já prevê isso, que ao final desses 3 anos, se demonstrando a necessidade de outras medidas socioeducativas, eles podem ir para a semi-liberdade, podem ir para uma prestação de serviço à comunidade, uma liberdade assistida, ou mesmo a internação socioeducativa pode se converter numa internação psiquiátrica, se os pareceres dos profissionais da psiquiatria demonstrarem que eles ainda possuem periculosidade. É parecido com o que aconteceu no caso do adolescente Champinha, que cometeu um crime gravíssimo aqui em São Paulo. Ele já está aí mais de 20 anos praticamente cumprindo internação, no começo como adolescente e depois uma internação psiquiátrica, porque a periculosidade dele não cessou, conforme os pareceres dos psiquiatras.
Doutor, aqui é Rodrigo Alvarez. Queria mudar um pouquinho, sem sair do tema. Tem uma questão que é muito importante, que me parece que é quase que epidêmica nas sociedades, que acontecem os casos de abuso nas famílias, e frequentemente as famílias querem proteger o abusador, colocar panos quentes. Existe mecanismo na sociedade para lidar com esse tipo de caso, que me parece muito difícil de se resolver?
Sim, Rodrigo, você trata inclusive de uma questão que é internacional, até pela sua experiência fora do país. Os crimes, principalmente sexuais, os abusos, as violências sexuais, geralmente são cometidas nos ambientes familiares ou nos ambientes de vizinhos, de pessoas conhecidas. Foi o caso aí dessas crianças, são meninos, um de 10, outro de 7 anos. Eles foram atraídos por vizinhos que diziam que iam soltar pipas, e eles já conheciam esses vizinhos. Eles costumavam brincar ali na rua do bairro em São Miguel Paulista, e esses adolescentes sempre estavam por ali. E nesse dia foram atraídos para esse estupro coletivo. Então, de fato, esse é um grande problema, até por isso que muitos desses casos não chegam às autoridades. As estimativas de quem atua nessa área são de que 10% só dos casos eles chegam até as autoridades, até os conselhos tutelares, até a polícia, para que sejam apurados. E nós temos também uma impunidade muito grande, né? O próprio jornal Folha de São Paulo trouxe uma pesquisa importante esse ano, a partir da análise de 40 mil processos de estupros de vulnerável entre 2020 e 2026, e 9 em cada 10 desses processos não chegaram a nenhuma conclusão, não chegaram a absolvição e nem condenação. Então a impunidade nesses casos acaba sendo muito grande, e muitas vezes também os casos, como eu disse, não chegam até as autoridades, porque nos ambientes familiares familiares, as famílias se protegem, tentam manter aquele status. E o problema não está só nas famílias mais pobres, mais vulneráveis, mais que vivem nas regiões periféricas. Também ocorrem esses casos nas famílias de classes mais abastadas. E nas famílias mais pobres, os vizinhos até que fiscalizam um ao outro, porque moram mais próximos, né? Eles estão ali muito mais próximos no dia a dia. Agora, quem mora em casas, mansões, apartamentos, existe uma dificuldade muito maior ainda desses casos acabarem aparecendo. E muitas vezes as famílias querem manter um status quo, não querem que o caso seja exposto. Sim. Então existe todo esse ciclo de silêncio e que acaba sendo muito difícil romper, ainda mais crianças e adolescentes, que elas dependem muitas vezes dos seus agressores para ter um prato de comida, para sobreviver, para manter suas atividades do dia a dia.
Alô?
Nossa. Ótimo, obrigado.
Não, é um assunto muito difícil. Só para a gente finalizar aqui, doutor, algumas dicas, né? Ontem eu estava vendo até um Reels no Instagram que a mãe gravou da criancinha cantando uma musiquinha do tipo parte íntima, vovô, nem vovô toca, só mamãe toca, só não sei quem toca, né? E a gente tá numa discussão assim que eu acho uma besteira danada, do tipo de ensinar, por exemplo, o termo não é educação sexual nas escolas, mas é você ensinar, trazer pra escola isso também, esse alerta, que às vezes não é feito na família, às vezes, né, o pai e a mãe ali não tem muito como, não sabe como fazer, como abordar esse assunto. Então, que dica você dá pros pais que estão aí nos ouvindo agora, para pelo menos poder alertar os filhos e instruí-los, né, a viver nessa sociedade que a gente vive e tentar fugir ao máximo dos perigos, enfim, porque muitos agressores, né, a grande maioria é aquela coisa, faz a violência e fala para a criança, olha, não conta para sua mãe, e muitas vezes a criança não tem nem noção do que está acontecendo. Então, que dica que você traz, assim, que proposta você traz para a gente?
Importante, Mayara, abordar essa questão. Nós vivemos uma escalada de violência contra as mulheres e contra as crianças e adolescentes. E vem de um resquício histórico de que mulheres e crianças e adolescentes são tratados como objetos e não como sujeitos de direitos, como prevê a nossa legislação e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Para romper com isso, com uma cultura de estupro, com uma tradição, com um costume totalmente inaceitável na sociedade brasileira, por exemplo, nós temos 34 mil meninas com menos de 14 anos que são casadas com adultos. Então, isso quer dizer, são casos de estupro de vulnerável e elas estão condenadas ao trabalho infantil, à violência doméstica, a não terem nenhuma autonomia, emancipação e ficarem o resto da vida dependentes desses homens. Nós temos no Brasil um estupro a cada 6 minutos, 70% das vítimas são crianças e adolescentes. São 150 estupros de vulneráveis, maioria crianças e adolescentes, todos os dias no nosso país. No ano passado tivemos 80 mil estupros em geral, 57 mil foram de crianças e adolescentes. Só esse ano aqui em São Paulo, nos primeiros 3 meses, são quase 3 mil estupros de crianças e adolescentes. Nós precisamos que as escolas retomem essa temática da educação para a sexualidade, nas questões de gênero, nas questões de diversidade. Nós temos que educar as novas gerações para que não aceitem a misoginia, para que não cometam violências. Quando a gente fala de educação sexual nas escolas, Mayara e colegas, nós não estamos dizendo que o professor vai ensinar os alunos a fazer sexo. Exato. Nós estamos dizendo que o professor vai ensinar seus alunos para que eles previnam os casos de violência. Às vezes a criança está sofrendo uma violência e ela nem sabe que aquilo de fato é uma violência. Às vezes a gente dá palestra em escola e depois aparecem vários alunos que já passaram por aquelas situações. É para evitar a gravidez precoce, é para evitar os relacionamentos também precoces e para evitar as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis. É para para isso que nós precisamos, de fato, da educação voltada à sexualidade e de tratar das questões de gênero e de diversidade, para que os homens, desde crianças, aprendam a respeitar as meninas, as mulheres, para que os adultos também, na nossa sociedade, respeitem as crianças e adolescentes e não cometam crimes, e não tenham atos de pedofilia, por exemplo, e a própria pornografia infantil na internet, que tem crescido assustadoramente, tem que ser enfrentada também.
Excelente, doutor Ariel de Castro Alves, é um tema pesado, os números trazidos pelo doutor Ariel são alarmantes, são preocupantes, são repugnantes, mas a gente se sente, evidentemente, com o dever de trazer esse assunto, tocar na ferida, é um assunto da maior importância. Muito obrigado, doutor Ariel. Doutor Ariel, que a gente lembra mais uma vez, é integrante da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB. Bom final de semana para o senhor, doutor.
Eu que agradeço a vocês, sempre à disposição da TMC. Desculpa que o tema é muito pesado, eu sei que o programa de vocês era para ser mais leve, mas acabei quebrando esse script e trazendo essa questão tão forte para a sociedade.
Doutor, antes de ir, então, para ficar mais leve aqui, só para tirar uma dúvida minha, tem OVNI já circulando aqui na Terra?
Ela vai.
Eu não sei, eu não vi.